Perguntas e respostas. Pergunta 1. Tenho lido os livros que você teve a gentileza de me enviar e achei interessantes alguns de seus conceitos sobre o batismo de Jesus. Você pode me dizer o que ensina sobre a relação do nosso batismo com o batismo, morte e ressurreição de Jesus Cristo? Resposta. Em primeiro lugar, devemos prestar atenção ao uso de batismos ou conforme está escrito em Hebreus 6 horas e 2 minutos. Segundo a Bíblia, existem três batismos diferentes: o batismo de João Batista para arrependimento, o batismo que Jesus recebeu de João Batista e nosso batismo nas águas como ritual. O batismo que recebemos é uma confissão da nossa fé no batismo de Jesus. Isto é, somos batizados para confessarmos a nossa fé de que cremos que Jesus foi batizado para tirar todos os nossos pecados e também morreu na cruz para expiá-los. Agora, você pode entender Mateus 3 horas e 15 minutos onde diz e deixa por enquanto, porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça. Aqui, assim o significa que o próprio Jesus foi batizado por João Batista, representante de toda a humanidade, assumindo todos os pecados do mundo. Foi o plano profundo de Deus resgatar-nos da inevitável armadilha do pecado. O Senhor Deus ou o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, ou Isaías 53:6, e nos concedeu sua justiça. Justiça aqui significa odikaiosune em grego, que também significa o equidade e justiça. Diz-nos que Jesus suportou a iniquidade de toda a humanidade da maneira mais imparcial e justa ao ser batizado na forma da imposição de mãos. Fomos salvos pela nossa forte fé no batismo, na morte na cruz e na ressurreição de Jesus. O poder da circuncisão espiritual, Romanos 2 horas e 29 minutos, e de seu batismo, que cortou todos os nossos pecados de nossos corações, lavou os pecados em nossos corações. Portanto, o apóstolo Pedro disse ao povo, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, ou Atos 2 horas e 38 minutos. Todos os pecadores deveriam obter o perdão dos pecados em seus corações crendo no nome de Jesus. Qual é o significado do seu nome? Lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles, ou Mateus 1 hora e 21 minutos. O nome Jesus significa o Salvador que salva seu povo de todos os seus pecados. Como ele nos salvou de todos os nossos pecados? Jesus nos salvou de todos os nossos pecados através do seu batismo e morte na cruz. Quando os apóstolos de Jesus Cristo pregaram o Evangelho, eles forneceram uma compreensão clara do batismo de Jesus e da cruz, por isso ensinaram o verdadeiro Evangelho e depois batizaram aqueles que acreditaram nele. Assim, somos batizados para confessar externamente que acreditamos no batismo e na morte de Jesus profundamente em nossas mentes. Quando somos batizados, confessamos, obrigado, Senhor. Você levou todos os meus pecados através do seu batismo, morreu por mim e ressuscitou para me salvar. Eu acredito no teu evangelho. Somos batizados nas águas pelos ministros como símbolo da nossa fé no batismo de Jesus e na sua morte na cruz, assim como ele foi batizado por João Batista. Assim, os santos da igreja primitiva foram batizados como prova de suas crenças, após confessarem sua fé no Evangelho e terem a redenção, o perdão dos pecados. O ritual do batismo não é uma condição necessária para ser salvo. Embora seja muito importante ter clareza sobre a nossa fé, o nosso batismo nas águas não tem nada a ver com a nossa salvação. Nós só podemos ser salvos crendo no Evangelho da água e do sangue. A Bíblia afirma que somos batizados em Jesus Cristo, Romanos 6 horas e 3 minutos, Gálatas 3 horas e 27 minutos, quando cremos no seu batismo. Então, como poderíamos ser batizados em Cristo Jesus? A razão pela qual nosso velho eu, a carne, pode ser unida a Jesus e crucificada com ele é porque é necessário acreditar no batismo de Jesus para que isso seja possível. Consequentemente, Como Jesus levou todos os nossos pecados através do seu batismo, sua morte foi o julgamento pelas nossas iniquidades. Portanto, também morremos na cruz com ele. Em outras palavras, a nossa carne, que não pode deixar de cometer pecados até a morte, morreu para o pecado e fomos salvos de todas as nossas iniquidades em união com Jesus através do seu batismo. Aqueles que estão unidos a Jesus através do seu batismo e morte também estarão unidos com a sua ressurreição. Sua ressurreição não apenas nos ressuscita da morte contra o pecado, mas também nos faz renascer como filhos santos de Deus, puros e sem pecado diante de Deus. Se não tivéssemos passado os nossos pecados para ele, desconfiando do seu batismo, a sua morte e ressurreição poderiam ter sido sem sentido, não tendo nada a ver com a nossa salvação. Aqueles que passaram todos os seus pecados para ele com fé estão unidos com a sua morte na cruz, permitindo-lhes renascer como justos. No entanto, aqueles que não passaram os seus pecados para ele, por não acreditarem no seu batismo, não têm nenhuma relação com a sua morte e ressurreição. Assim como um casal é legalmente reconhecido através de uma cerimônia de casamento, o batismo dos crentes é confiável. O batismo dos santos é uma proclamação externa dessa crença interior. Quando proclamamos a nossa crença no seu batismo e na cruz diante de Deus, dos santos e do mundo, a nossa crença se torna mais imutável. Tendo entendido mal o verdadeiro significado do batismo que Jesus recebeu por João Batista, não deveríamos acreditar que poderíamos ser salvos sem acreditar no seu batismo e no seu significado. É simplesmente um truque astuto do diabo. Podemos receber a remissão de pecados e ser bem-vindos ao céu se crermos verdadeiramente no batismo de Jesus em nossos corações, em vez de crermos em nossos próprios batismos. Pergunta 2. Como posso dizer, eu sou justo ou quando peco todos os dias? Resposta. Nós, como seres humanos, cometemos pecados desde o momento em que nascemos até morrermos. De fato, isso se deve à nossa natureza fundamental, que nascemos com pecado. Então, a Bíblia diz, e não há justo, nenhum sequer, ou Romanos 3:10. É por isso que o apóstolo Paulo confessou diante de Deus que o fiel é a palavra e digna de toda aceitação, em que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, ou 1 Timóteo 1:15. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, ou Romanos 3:21-24. Esta justiça de Deus significa que João Batista batizou Jesus no Jordão. Quando ele foi batizado, ele disse a João, deixa por enquanto, porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça, ou Mateus 3:15. Jesus levou os pecados do mundo da maneira mais imparcial e justa quando João Batista, o representante da humanidade, o batizou. Portanto, no dia seguinte ao batismo de Jesus, João gritou, veis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ou João 1:29. Então, o que significa o pecado do mundo aqui? Representa todos os pecados de todos os seres humanos, desde Adão e Eva, os primeiros seres humanos na Terra, até a última pessoa que viverá neste mundo. As pessoas do passado pertencem ao mundo, as pessoas do presente pertencem ao mundo e aquelas que viverão no futuro também pertencem ao mundo. Jesus, o Alfa e o Ômega, ofereceu um único sacrifício pelos pecados de todos os tempos, tirando todos os pecados do mundo de uma vez por todas através do seu batismo no Jordão e da sua morte na cruz. E assim, fomos santificados. A Bíblia declara claramente, nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas, ou Hebreus 10:10. Observe que isso foi escrito no pretérito perfeito. Fomos feitos perfeitos, sem pecado e santos desde o momento em que cremos em Deus, até hoje e para sempre. Visto que o Senhor é um Deus todo-poderoso, Ele tem uma visão panorâmica do começo e do fim do mundo. Embora batizado há cerca de 2000 anos, Ele levou consigo todos os pecados do homem do começo ao fim do mundo. Portanto, antes de morrer na cruz, Ele disse, "Vi está consumado." João 19:30. Ele levou todos os pecados do mundo através do seu batismo há cerca de 2000 anos e morreu na cruz. Ainda pecamos mesmo depois de sermos salvos porque a nossa carne é fraca. Contudo, Jesus nos redimiu de todos os pecados do passado, do presente e do futuro ao levar todos os pecados em seu corpo através do seu batismo e ser julgado por eles na cruz. Esta é a salvação completa e justa de Deus. Se Jesus não tivesse tirado os pecados que cometeremos no futuro, nenhum ser humano poderia ser redimido dos pecados diários, porque o salário do pecado é a morte, ou Romanos 6:23. Quando Jacó e Esaú ainda estavam no ventre de sua mãe, Deus os separou em duas nações antes mesmo de fazerem algo bom ou ruim, e amou Jacó, mas odiou Esaú e disse, "Vi o mais velho servirá ao mais moço", ou Gênesis 25:23. Esta passagem implica que a salvação de Deus não tem nada a ver com as nossas próprias obras, mas é dada àqueles que apenas creem na salvação perfeita de Deus no seu batismo e crucificação. Nós, seres humanos, estamos destinados ao inferno como seres com muitos pecados desde o momento em que nascemos até o momento em que morremos, mas Deus previu nossos pecados à primeira vista e lavou todos os nossos pecados de uma vez por todas por meio do batismo de Jesus e da cruz, porque Ele nos ama. Vivemos uma época abençoada. O profeta Isaías disse, "Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados", ou Isaías 40:2. O tempo da nossa escravidão ao pecado terminou com o evangelho do batismo de Jesus e da cruz, portanto qualquer um que crê no evangelho pode ser salvo de todos os seus pecados. Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei, acrescenta, e também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado, ou Hebreus 10:16-18. Deus não nos julga mais por nossos pecados diários porque Ele já lavou todos os pecados da humanidade e os julgou através de Jesus. Como resultado, mesmo cometendo pecados enquanto vivemos, nos tornamos capazes de esperar pelo Senhor que virá como um justo sem pecados e seguir a sua palavra. Pergunta 3. O que é o batismo de arrependimento de João? Resposta, João Batista era um servo de Deus, nasceu 6 meses antes de Jesus, e foi profetizado em Malaquias, seria o último profeta do Antigo Testamento. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição, ou Malaquias 4:4-6. Mesmo quando Jesus nasceu, o povo de Israel abandonou as palavras da aliança de Deus e adorou deuses estrangeiros. Eles ofereceram animais cegos e com defeitos como sacrifícios, e tornaram o templo de Deus em um local de comércio. Jesus Cristo também é predito na lei de Moisés e nos profetas. A lei dá à humanidade o conhecimento do pecado, mostrando como ela é pecadora, Romanos 3:20. É pecado não cumprir sequer um mandamento escrito nos livros da lei. No Antigo Testamento, um pecador que desobedecesse a um dos artigos da lei trazia uma oferta pelo pecado diante do tabernáculo. Ao impor sua mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, transferir seus pecados para ela e matar a oferta pelo pecado, ele foi perdoado por seus pecados e se uniu a Deus novamente. Então o sacerdote pegou um pouco do sangue e colocou-o nas pontas do altar do holocausto, e derramou todo o sangue restante ao pé do altar. No entanto, o povo de Israel não foi salvo de todos os seus pecados, independentemente de suas inúmeras ofertas diárias. Portanto, Deus estabeleceu um estatuto permanente para eles, o dia da expiação. Foi nesse momento que Deus perdoou seus pecados anuais no décimo dia do sétimo mês. Naquele dia, Arão, o sumo sacerdote, pegou dois bodes e lançou sortes, uma sorte para Jeová e outra sorte para Azazel. E impôs a mão sobre a cabeça do bode, por amor do Senhor, e impôs sobre ele os pecados anuais dos israelitas. Então Arão matou o bode, pegou seu sangue e o aspergiu sete vezes sobre e diante do propiciatório. Quando ele terminou de expiar o lugar santo, ofereceu outro animal. Ele colocou suas mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessou todos os pecados anuais cometidos pelo povo de Israel. Desta forma, todos os pecados anuais deles foram transferidos para o bode, e ele foi enviado para o deserto pelas mãos de um homem adequado. Assim, o povo de Israel foi redimido dos seus pecados anuais. No entanto, o sacrifício oferecido de acordo com a lei do Antigo Testamento não podia tornar perfeitos aqueles que ofereciam sacrifícios continuamente ano após ano. Era apenas uma sombra das boas coisas, dos atos justos do Messias, que viriam, se Hebreus 10 horas e 1 minuto. O povo de Israel não esperou por Jesus Cristo, o Salvador. Em vez disso, eles adoraram os deuses estrangeiros do mundo pecaminoso, abandonando as palavras dos profetas do Antigo Testamento. Portanto, Deus profetizou que enviaria João Batista para restaurar o coração dos israelitas, trazê-los de volta a ele e preparar seus corações para receberem Jesus Cristo. Antes de João Batista batizar Jesus, ele deu o batismo de arrependimento ao povo de Israel no deserto da Judeia. Seu propósito ao batizá-los com água era levá-los à esperança e à crença em Jesus. Ele ensinou que o Salvador seria batizado por ele pela imposição de mãos para tirar todos os pecados do mundo, e que então seria crucificado para salvá-los de todos os seus pecados. Ele disse que Jesus viria e tiraria os sacrifícios incompletos do passado e ofereceria o sacrifício eterno com seu corpo. Ele levaria todos os nossos pecados através do batismo, assim como o povo de Israel foi redimido trazendo uma oferta perfeita pelo pecado, impondo as mãos sobre ela e matando-a de acordo com o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Muitos israelitas confessaram seus pecados, arrependeram-se e foram batizados por ele. Arrependimento significa voltar a mente para o Senhor. Eles se lembraram da lei do Antigo Testamento e foram até João para confessar que eram pecadores sem esperança, que não podiam deixar de pecar até a morte. Eles também confessaram que não poderiam entrar no reino dos céus com suas boas ações de acordo com a lei, e voltaram suas mentes para Jesus Cristo, que apagaria todos os seus pecados de uma vez por todas, abrindo a porta para o reino dos céus. O batismo que João Batista deu ao povo de Israel foi o seguinte: dele os deixou confessar o quanto pecaram em suas vidas, se arrependeram e olharam para Jesus Cristo, que os salvou de todos os seus pecados. Este é um verdadeiro arrependimento bíblico. Portanto, João exclamou ao povo: eu vos batizo com água, para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, ou Mateus 3 horas e 11 minutos. João Batista voltou a mente das pessoas para Jesus, testificou-lhes que Jesus tiraria todos os pecados do mundo, de João 1 hora e 29 minutos, e morreria por eles vicariamente. Assim, o próprio Jesus deu testemunho de que João veio para nos mostrar o caminho da justiça, Mateus 21 horas e 32 minutos. Pergunta 4. Você não acha que entender o batismo de Jesus como um pré-requisito para a salvação anularia a sua morte na cruz no Evangelho? Resposta: o batismo de Jesus e sua morte na cruz são igualmente essenciais para nossa salvação. Não se pode dizer que um é mais importante que o outro. Contudo, o problema é que a maioria dos cristãos hoje em dia só conhece o sangue de Jesus na cruz. Eles acreditam que foram perdoados porque ele morreu na cruz, mas não é apenas a cruz que Jesus suportou o pecado do mundo. Como ele foi batizado por João Batista e carregou todos os pecados do mundo em suas costas, sua morte na cruz poderia ser praticamente o julgamento por todos os nossos pecados. Crer apenas na cruz sem o batismo de Jesus é como oferecer um sacrifício ao Senhor sem impor as mãos sobre ele. Aqueles que ofereceram tais ofertas não poderiam ser redimidos pelos seus pecados porque esse tipo de sacrifício era uma oferta ilegal, que o Senhor Deus não podia aceitar. O Senhor chamou Moisés e falou-lhe desde a tenda da reunião, dizendo: se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito, à porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para sua expiação, o Levítico 1:3-4. O Senhor é justo e legal. Ele estabeleceu o sistema sacrificial justo e equitativo para lavar os nossos pecados. Quando oferecemos um sacrifício legal, o sacrifício é aceito pelo Senhor para fazer expiação por nós. Sem a imposição de mãos, nenhum sacrifício pode ser aceitável a Deus. Da mesma forma, se omitirmos o batismo de Jesus da nossa fé nele, não poderemos receber a remissão de pecados com esse tipo de fé. Uma das falácias mais comuns em que os cristãos de hoje acreditam é que eles pensam que podem ser salvos simplesmente confessando que Jesus é o seu Salvador, porque o Senhor é amor. A Bíblia, é claro, diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, ou Atos 2:21, Romanos 10:13, ao passo que também nos diz que nem todo o que me diz: Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, ou Mateus 7:21. Para confessar que Jesus é o Salvador, devemos conhecer a lei da salvação que Deus estabeleceu. Se pudéssemos ser salvos simplesmente por crer no nome de Jesus, não haveria razão para as Escrituras escreverem sobre o sistema sacrificial do Antigo Testamento e sobre aqueles que praticam a ilegalidade em Mateus 7:21-23. No entanto, a maneira surpreendente e perfeita da salvação do Senhor está claramente registrada na Bíblia. Na verdade, podemos ver claramente nos capítulos 3 e 4 de Levítico que um pecador tinha que impor as mãos sobre a cabeça do sacrifício para passar seus pecados para sua cabeça e então matar e aspergir seu sangue quando oferecia ofertas pelo pecado e ofertas pacíficas. Oferecer sacrifícios sem imposição de mãos e oferecer sacrifícios com defeitos são tão ilegais que não podem expiar o pecado. As palavras do Antigo e do Novo Testamento possuem conteúdos correspondentes entre si e Isaías 34:16. O batismo de Jesus no Rio Jordão é o mesmo que um pecador do Antigo Testamento colocar as mãos sobre a cabeça da oferta pelo pecado. Quando Jesus foi batizado por João Batista no Jordão, ele disse: deixa por enquanto, porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça, ou Mateus 3:15. Aqui, toda justiça significa justiça e imparcialidade. Isso significa que é apropriado que Jesus se torne o sacrifício expiatório pela humanidade por este método. Também foi apropriado que ele fosse batizado por João Batista na forma de imposição de mãos, para tirar todos os pecados do mundo. Isto foi feito da maneira mais justa, de acordo com o sistema sacrificial composto pela imposição de mãos e sangue, que Deus estabeleceu no Antigo Testamento. Crer apenas na cruz significa, portanto, que a sua morte não teve nada a ver com os nossos pecados, porque os nossos pecados nunca poderiam ter sido passados para ele sem o batismo de Jesus. Como resultado, seu sangue é considerado incapaz de lavar o pecado, Hebreus 10:29. Portanto, o sangue dele será realmente eficaz em lavar os pecados no coração dos crentes, apenas se eles acreditarem que todos os seus pecados foram imputados a ele, quando João Batista o batizou com a imposição das mãos. Assim, o apóstolo João testemunhou que quem acredita que Jesus é o Filho de Deus, que veio pela água e pelo sangue, vence o mundo. Jesus veio por água e sangue, não apenas por água. 1 João 5:4-6. Jesus Cristo explicou aos seus discípulos as coisas a respeito de si mesmo em todas as Escrituras. Começando com Moisés e todos os profetas, ele mostrou que a oferta pelo pecado no Antigo Testamento era ele mesmo. Davi disse nos Salmos em vez dele, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, ó Salmos 47:8, Hebreus 10:07. Como resultado, o seu batismo não anula a cruz, mas é na verdade a parte essencial do Evangelho do Senhor que completa e cumpre o significado da cruz. Também nos ensina que não podemos ter redenção a menos que haja o batismo e o sangue de Jesus Cristo. O que quero dizer com ser salvo é que você obtém a remissão de pecados crendo no batismo de Jesus e no seu sangue na cruz e recebe o dom do Espírito Santo, 1 João 5:08, Atos 2:38. Pergunta 5. Pode me dar uma explicação sobre o Evangelho da Água e do Espírito? Resposta: e se perdêssemos uma agulha em algum lugar externo, provavelmente a procuraríamos na área onde a perdemos. Porém, parece completamente absurdo querer procurá-los em casa só porque lá dentro é mais claro. Encontro pessoas tão absurdas nas igrejas hoje. Eles se envolvem facilmente em intermináveis controvérsias bíblicas sobre o batismo na água dos fiéis, mas nunca se perguntam a si mesmos a importante questão: qual é a razão de Jesus ter sido batizado por João Batista? Devido a essa tendência, há muitas denominações e seitas na comunidade cristã atual. Para pôr fim a estas controvérsias incessantes, deveríamos sair da aldeia caótica e voltar ao lugar onde perdemos a nossa agulha. Se quisermos sinceramente encontrar a verdade, devemos livrar-nos do estereótipo, uma vez que não o podemos encontrar num povo religioso. Por que os apóstolos deram tanta ênfase ao batismo de Jesus Cristo? Jesus disse: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, ou João 3:05. A Bíblia nos diz que Jesus veio pela água e pelo sangue para nos salvar de todos os nossos pecados, 1 João 5:06. O significado do sangue é sua morte na cruz. Então, o que você quer dizer com água? Por que João Batista batizou Jesus? Por que ele proclamou, deixa por enquanto? Porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça, ou Mateus 3:15, um pouco antes de seu batismo? Eu sinceramente espero que você entenda e creia no Evangelho da Água e do Espírito, especialmente no batismo de Jesus. Aqui estão algumas breves explicações sobre o Evangelho da Água e do Espírito que ele deu aos seus discípulos. Os apóstolos colocaram maior ênfase no batismo de Jesus quando pregaram o Evangelho. O apóstolo Paulo disse: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, 1 Coríntios 15:3-4. O que significa o que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras? Significa que sua morte expiou todos os nossos pecados de acordo com o método dado por Deus no Antigo Testamento. Ele morreu por nós de acordo com a revelação e aliança do Antigo Testamento. Hebreus 10:01 declara: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros. Vejamos o sacrifício típico em Levítico 1:3-5. Um pecador deve satisfazer três condições do holocausto para a expiação dos seus pecados. 1. E ele trouxe uma oferta sem mácula, Levítico 1:03. 2. E ele teve que colocar a imposição das mãos sobre a cabeça da oferta, Levítico 1:04. Aqui devemos deixar clara a lei de Deus. Impor as mãos sobre a cabeça da oferta era a lei de Deus para transmitir os próprios pecados para ela. 3. Para expiar o seu próprio pecado, ele tinha que matar aquilo, Levítico 1:05. No dia da expiação, Arão impôs ambas as mãos sobre a cabeça de um bode vivo, confessou sobre ele todas as iniquidades e transgressões dos filhos de Israel, relativas a todos os seus pecados, e os colocou sobre a cabeça do bode, Levítico 16:21. Naquela época, Arão era o representante de Israel. Ele sozinho colocou a mão na cabeça do bode, e todos os pecados anuais dos israelitas, cerca de 2 a 3 milhões de pessoas, passaram para o bode. O sacrifício do Antigo Testamento é uma sombra do bem que está por vir. Jesus se ofereceu pela vontade de Deus para nos santificar segundo as Escrituras. Primeiro, Jesus veio em carne humana como o Cordeiro Imaculado de Deus. Ele é o Filho Unigênito de Deus e a expressão exata do seu ser, ou Hebreus 1:03. Portanto, ele é digno como oferta pelo pecado para toda a humanidade. Segundo, João Batista batizou Jesus no Jordão. O batismo é dado na forma de uma imposição de mãos, e João Batista é descendente de Arão e representante de toda a humanidade. Quando João colocou as mãos sobre a cabeça de Jesus Cristo, todos os pecados do mundo foram passados para ele de acordo com a lei que Deus havia estabelecido. Jesus disse a João: "Deixa por enquanto, porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça", e então João o batizou. Todos os nossos pecados finalmente passaram para ele. No dia seguinte, João exclamou: "Veis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo", ou João 1:29. Terceiro, Jesus morreu na cruz para a remissão de todos os nossos pecados, dizendo: "Vi está consumado". João 19:30. Ele ressuscitou dos mortos para nos tornar justos diante de Deus. Lembre-se de que uma oferta pelo pecado foi oferecida para a remissão dos pecados. Um pecador tinha que colocar as mãos na cabeça antes de matá-lo. Caso ele se esquecesse de uma só, ou seja, se deixasse de fazer a imposição das mãos sobre a cabeça da oferta, não poderia ser redimido por ter praticado a ilegalidade. Se um cristão não tem ideia do que significa o batismo do Senhor, ele deve ter pecado em seu coração e não pode ser salvo pela simples fé. A maioria dos cristãos conhece apenas metade de seu ato justo. O apóstolo João deixa claro o evangelho em sua primeira epístola: "Deste é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, ou não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade", ou 1 João 5:06. Há muitas passagens na Bíblia que apoiam o quão essencial é o seu batismo para completar o seu ato de justiça para nossa salvação. Todos os cristãos deveriam retornar ao Evangelho da Água e do Espírito. Pergunta 6. Em que escrituras fornecem evidências de que os apóstolos deram grande ênfase ao batismo de Jesus? Resposta: e acima de tudo, devemos discernir o significado do nosso batismo e o significado do batismo de Jesus. Não podemos nascer de novo simplesmente recebendo o batismo nas águas. Só podemos nascer de novo crendo em Jesus Cristo. Rituais como o batismo ou a circuncisão não são condições indispensáveis para a salvação de Deus. A Bíblia não define o batismo nas águas dos crentes como uma condição essencial para a sua salvação. Antes, dá grande ênfase ao batismo que Jesus recebeu de João Batista. Na verdade, muitas passagens bíblicas apoiam que o batismo de Jesus é indispensável e essencial para a nossa salvação. Em primeiro lugar, o seu batismo é proclamado como o prólogo de todo o seu ato justo em cada um dos quatro evangelhos. Por exemplo, O Evangelho segundo Marcos começa com o Evangelho de Jesus Cristo, exatamente a partir do batismo de Jesus, e João escreveu o Evangelho em sequência cronológica, usando terminologias como o no dia seguinte, 1:29, e o no terceiro dia, 2:01, começando a partir do dia em que Jesus foi batizado. João Batista declarou a palavra de Deus logo no dia seguinte ao batismo de Jesus, dizendo: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ou João 1:29. Esta passagem significa que todos os pecados do mundo foram passados para Jesus quando João Batista o batizou. E então, ele morreu na cruz pela expiação dos nossos pecados, dizendo: Vi está consumado. João 19:30, e ressuscitou dos mortos no terceiro dia. O apóstolo Paulo também disse em que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, ou 1 Coríntios 15:03. As Escrituras aqui se referem ao Antigo Testamento. Como poderia um pecador oferecer um sacrifício para ser perdoado no Antigo Testamento? Ele teve que fazer a imposição das mãos sobre a cabeça da oferta pelo pecado antes de matá-la. Se ele tivesse omitido o processo de o impor as mãos sobre a cabeça da oferta pelo pecado, ele não poderia ter sido perdoado pelo pecado de ter oferecido um sacrifício ilegal. O apóstolo Paulo disse: Vou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Romanos 6:03. Então, como é possível que recebamos o batismo em união com Jesus? Ser batizado em Cristo Jesus é crer no seu batismo no Jordão, e não apenas nos nossos próprios batismos nas águas. Quando cremos que João Batista colocou as mãos sobre a cabeça de Jesus e passou todos os nossos pecados para ele, podemos ser batizados nele. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo de Cristo vos revestistes, Gálatas 3:27. Aqueles que passaram todos os seus pecados para Jesus através de João Batista pela fé se tornaram filhos sem pecado de Deus. Nele, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, Colossenses 2:11. O apóstolo Paulo disse que a maneira de ser salvo do pecado, despojando-se do corpo dos pecados da carne, é ser circuncidado espiritualmente sem mãos. Romanos 2:29 afirma: Vi circuncisão, a que é do coração. Isto é, crer no batismo de Jesus, que corta os pecados em nossos corações. A qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, ou 1 Pedro 3:21. O batismo é um figurando que nos salva. Como já sabemos, as pessoas pereceram na época de Noé porque não confiaram na água. Ainda hoje, ainda existem pessoas desobedientes que são destruídas mesmo que creiam em Jesus porque não acreditam no batismo de Jesus, ou seja, não acreditam na água. O apóstolo João revelou tudo sobre o Evangelho em sua primeira epístola: Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, ou não somente com água, mas também com a água e com o sangue, ou 1 João 5:06. Jesus veio a nós através do batismo e da cruz para nos salvar de todos os pecados. João também disse: De três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito, ou 1 João 5:08. Isto nos mostra que o batismo de Jesus, a cruz e o Espírito juntos constituem a salvação completa. Jesus disse a Nicodemos: Vem verdade. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, ou João 3:05. Nascemos de novo da água e do Espírito. A crença em seu batismo na água e na cruz é tudo o que você precisa para ser redimido e receber o Espírito Santo como um presente. Isto é o que a Bíblia diz sobre o nascer de novo. Assim, o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, Atos 2:38. Para receber a remissão de todos os pecados e o dom do Espírito Santo, você deve ter fé imutável no batismo de Jesus com todo o coração. O que mais se pode dizer? Não negue a verdade de que tantas passagens apoiam o seu batismo como um fato indispensável da sua justiça para nossa salvação. O cristianismo deve retornar ao Evangelho da água e do Espírito. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando, de novo, a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, ou Hebreus 6:1-2. Aqui podemos obter uma pista para encontrar o evangelho original da igreja primitiva. Eles ensinaram o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno para aqueles que acabaram de se tornar cristãos. Todos nós deveríamos crer em nossas mentes que Jesus levou todos os nossos pecados através do seu batismo e morreu na cruz para ser julgado pelos nossos pecados de acordo com a justa lei de Deus. Pergunta 7. Vê o que eu já acreditei e ensinei, a menos que você esteja simplesmente acrescentando ênfase ao batismo de Jesus, muitas vezes ignorado. O que então há de tão diferente no Evangelho da Água e do Espírito? Resposta: ser salvo significa receber a remissão de todos os pecados. Também significa nascer de novo. Quando um pecador se torna um homem justo por crer no Evangelho da vida, dizemos: ele nasceu de novo da água e do Espírito através da salvação de Jesus. O Espírito Santo vem sobre aqueles que foram redimidos e nasceram de novo e testifica que são filhos de Deus. Portanto, afinal é tudo igual, ou receber a remissão de pecados, receber o Espírito Santo, ser redimido, nascer de novo, tornar-se filho de Deus e tornar-se um homem justo. Jesus disse: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ou ninguém vem ao Pai senão por mim, ou João 14:06, o que implica que somente através de Jesus, o Filho unigênito de Deus, podemos entrar no reino de Deus. Portanto, temos que saber como Jesus lavou todos os nossos pecados e nos contou como seu povo, que merece entrar no seu reino. No entanto, a maioria dos cristãos ainda pensa que apenas chamar o seu nome pode salvá-los. Eles creem em Jesus sem sequer abrirem a Bíblia ou saberem o que ele fez para nos salvar de todos os nossos pecados. Deus é o Espírito e o Santo com quem não há mudança ou mudança, mas vivemos uma vida pecaminosa. Entrar no reino do Senhor só é possível através de Jesus, e podemos crer nele através da fé na lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, Romanos 8:02. Muitas pessoas nem sabem o que Jesus fez pela salvação, ou antes, eles acreditam cegamente nele em vão, dizendo: Senhor, Senhor. Eles também pensam que estão salvos, mas ainda têm pecados em seus corações. Se você ainda tem pecado em seu coração apesar de sua fé em Jesus, então do que você foi salvo? Quando alguém pergunta: como Jesus lavou os nossos pecados?, a maioria das pessoas responde: ele provavelmente os lavou na cruz. Para outra pergunta: você tem pecado em seu coração? Eles dizem: certamente. Quem pode estar absolutamente livre do pecado nesta terra? O nome de Jesus significa: ele salvará o seu povo dos pecados deles, ou Mateus 1:21. Cremos em Jesus para sermos salvos do pecado. Mas mesmo que acreditemos em Jesus, se ainda houver pecado em nossos corações, ainda somos pecadores vendidos como escravos do pecado e seremos julgados de acordo. O apóstolo Paulo disse: vá agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:01. Portanto, é certo que alguém que ainda tem pecado no coração ainda não é um com Cristo Jesus. Por que eles permanecem como pecadores que não são redimidos e caídos da salvação, mesmo que ainda creiam em Jesus. É porque acreditam apenas no sangue da cruz, sem colocar seus pecados sobre ele pelo batismo de Jesus. Portanto, eles ainda têm pecado em seus corações, enquanto Jesus morreu na cruz independentemente dos seus pecados. Há uma diferença significativa entre os cristãos que acreditam no batismo de Jesus e aqueles que não acreditam nele, ou alguns têm redenção e se tornam justos por terem fé no batismo de Jesus, enquanto outros ainda permanecem como pecadores sem fé nele. O Espírito Santo não vem sobre um pecador. Ela vem apenas para os justos que nasceram de novo da água e do Espírito. Assim, o apóstolo Paulo disse: "Vou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte?" Romanos 6 horas e 3 minutos. Muitas pessoas acreditam que Jesus levou nossos pecados na cruz, mas nunca poderemos confessar que temos um coração sem pecado se não crermos no batismo de Jesus. Se fizermos isso, seremos culpados de mentir a Deus e isso é contra a nossa própria consciência. Certamente ainda temos pecados em nossos corações se não tivermos passado todos os nossos pecados para Jesus sem crermos no seu batismo. Aqueles que não acreditam no evangelho do batismo de Jesus e da cruz tendem a cair no legalismo e serem grandes pecadores. Portanto, você descobre que há pecado em seu coração, não importa o que você faça, como orar nas montanhas profundas e pedir sinceramente perdão nas reuniões de oração. Jesus disse: "E nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus." Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: "Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres?" Então, lhes direi explicitamente: "E nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade." Ó Mateus 7:21-23. A quem se refere os que praticais a iniquidade? Refere-se àqueles que não receberam a salvação completa em seus corações crendo apenas na cruz. Essa é uma fé arbitrária, não vinda de Deus. Estaremos praticando a ilegalidade se não acreditarmos no fato de que Jesus nos salvou através do seu batismo e da cruz. Não podemos dizer que temos a fé correta antes de conhecer e acreditar tanto no batismo de Jesus quanto na cruz. Jesus disse que se as pessoas quiserem nascer de novo, isso só poderá ser feito através da água e do Espírito. Assim como as pessoas só poderiam ser salvas do dilúvio se estivessem na Arca de Noé, você só poderá receber o perdão de todos os seus pecados e viver uma vida de verdadeira fé se crer no Evangelho da Água e do Espírito. Sem o Evangelho da Água e do Espírito, você não pode receber o perdão dos pecados nem se tornar filho de Deus. Pergunta 8. Eu tinha certeza de que acreditar em Jesus havia me salvado. Eu estava em paz com as convicções em meu coração. Mas agora estou confuso com suas mensagens. Tenho que crer no seu batismo junto com a sua cruz para ser salvo? Resposta: e se você não crê no batismo de Jesus, você claramente tem pecado em seu coração. O apóstolo João disse: "E se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós." Ou 1 João 1 hora e 8 minutos. Se vocês não acreditam no batismo de Jesus e na realidade têm pecados, mas ainda assim dizem que não têm pecados, isso é um ato de enganar a própria consciência e é prova de que a verdade não está em vocês. A convicção da salvação emerge em nossos corações quando recebemos a remissão de pecados e o Espírito Santo como um presente, crendo tanto no batismo de Jesus quanto na cruz. O apóstolo Paulo disse: "Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo." Ó Gálatas 1:6-7. Nada além do Evangelho da Água e do Espírito, que os apóstolos receberam de Jesus e pregaram às pessoas, pode nos salvar de todos os nossos pecados. Se não crermos no Evangelho da água e do Espírito que os apóstolos pregaram, certamente ainda temos pecado em nós. Como podemos viver com certeza da salvação quando ainda temos pecado dentro de nós? Quando os cristãos, que ainda não nasceram de novo, se comportam bem diante de Deus, eles têm certeza de sua salvação com plena alegria e convicção, no entanto, eles carecem de convicção e têm medo por causa do fardo do pecado em seus corações quando cometem alguns pecados graves. Não é uma salvação que vem de Deus, mas uma falsa salvação baseada nos próprios pensamentos e sentimentos. Eles têm a tendência de fazer orações de arrependimento todos os dias para serem gradualmente santificados e para preservarem suas salvações facilmente abaladas. Aqueles que acreditam nesta falsa salvação pensam que um dia serão finalmente salvos perfeitamente, se mantiverem uma vida santa, pedindo perdão a Deus todos os dias e guardando a lei por meio de obras. No entanto, eles ainda são pecadores se não colocaram seus pecados em Jesus através da fé em seu batismo. A salvação que Deus fez é uma salvação perfeita, que nos diz que Jesus levou todos os pecados do mundo através do seu batismo por João no Jordão e os apagou na cruz. Assim, o apóstolo João disse: "Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça." 1 João 1:09. Se não conhecemos o Evangelho da água e do Espírito e todos os nossos pecados não foram perdoados, devemos confessar ao Senhor que ainda somos pecadores e estamos destinados a ir para o inferno por causa dos nossos pecados. Esta é uma verdadeira confissão de pecado. O pecado não pode ser lavado sem o Evangelho da água e do Espírito, não importa quão leve seja o pecado. Quando confessamos assim, o Evangelho da água e do Espírito purifica todos os nossos pecados de uma vez e nos torna justos. Eis, agora, o tempo sobremodo oportuno, ou 2 Coríntios 6:02. Qualquer um que ouça e acredite no Evangelho do batismo de Jesus e da cruz é salvo de todos os seus pecados, torna-se justo e terá uma fé forte de que está sempre pronto para entrar no reino dos céus quando o Senhor vier. Qualquer fé em doutrinas e teologias que não seja o verdadeiro Evangelho não pode nos salvar de todos os nossos pecados. Esses são simplesmente truques astutos que o diabo colocou nos pensamentos dos seres humanos. Nós devemos retornar ao Evangelho da água e do Espírito e receber a verdadeira salvação do pecado em nossos corações. Isso é amá-lo e sua obra. Pergunta 9. Como você pode explicar a salvação do ladrão na cruz? Resposta. E naquela época, todos os judeus estavam esperando pelo Messias profetizado. Portanto, eles conheciam bem a lei e o sistema sacrificial, que Deus havia dado por meio de Moisés, mais do que qualquer outro povo. Eles acreditavam que o Messias viria de acordo com a lei expiatória de Deus e os salvaria de todos os seus pecados. Contudo, eles não criam que o batismo de Jesus por João Batista era de Deus e supostamente colocaria todos os pecados do mundo sobre Jesus, Marcos 11:27-33. Em vez disso, eles o consideravam um homem que desencaminhava o povo e, portanto, o crucificava. Visto que os romanos foram protegidos de serem açoitados ou crucificados de acordo com a lei romana, Atos 22:25-29, 23:27, vemos que os ladrões na cruz não eram romanos, mas judeus. Vemos também que o ladrão era um judeu que temia a Deus por suas palavras, dizendo: "Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino", ou Lucas 23:42. O ladrão judeu já conhecia a lei e o sistema sacrificial, que Deus deu a Moisés. Então ele cria que o Messias viria de acordo com a lei expiatória de Deus. Aqueles que vêm a Deus devem confessar que são pecadores, destinados a ir para o inferno por causa dos seus pecados. O ladrão confessou seus pecados, dizendo: "Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem", ou Lucas 23:41. Também podemos ver que o ladrão temia a Deus e sua esperança era entrar no reino dos céus a partir de suas palavras, dizendo: Vi Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, ou Lucas 23:42. O ladrão disse: Mas este nenhum mal fez, ou Lucas 23:41. O que o ladrão sabia sobre o que Jesus fez? Ele acreditava que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, foi batizado por João Batista, o representante de toda a humanidade, tirou todos os pecados do mundo e foi crucificado. Ele era um judeu que acreditava no que Jesus fez por todas as pessoas, inclusive ele. Aqueles que confessaram os seus pecados através do batismo de João ouviram que todos os seus pecados passariam para Jesus através do batismo e reconheceram a justiça de Deus. Contudo, aqueles que não receberam o batismo de arrependimento de João rejeitaram a vontade de Deus porque não creram no batismo de Jesus, de Lucas 7:28-30. Ao contrário, o ladrão que foi salvo confessou que tudo o que Jesus fez estava correto e era justo, enquanto os outros judeus não. Ele pode ter sido um dos judeus que ouviu todas essas coisas, dos fatos que entre nós se realizaram, ou Lucas 1:01. Ele finalmente pôde dizer que Jesus era justo e o Messias profetizado, porque ele finalmente acreditou na cruz que Jesus levou todos os seus pecados através do seu batismo. Assim, ele foi salvo. Ele também foi salvo por crer no Evangelho da água e do Espírito. Porque Deus é justo, ele justifica aqueles que creem no batismo de Jesus e na cruz de acordo com sua lei do Espírito de vida. Pergunta 10: E visto que Deus é gracioso e compassivo, ele não nos consideraria justos, embora tenhamos pecado em nossos corações se apenas crermos em Jesus? Resposta: Deus é amor e também é justo. Portanto, ele julga o pecado com retidão, não importa o que aconteça. Porque o salário do pecado é a morte, ou Romanos 6:23. Isso significa que um pecador está destinado ao inferno após ser julgado. Ele distingue os justos dos pecadores, assim como distingue a luz no meio da escuridão. Deus chama aqueles que não têm pecado por crerem que Jesus lavou todos os seus pecados através do seu batismo e crucificação, para serem justos. Porém, aqueles que ainda têm pecado, por não crerem no batismo de Jesus, são pecadores na presença de Deus. São aqueles que não acreditam na água, ou seja, no batismo de Jesus, assim como o povo dos dias de Noé não acreditava. Se Deus considera os pecadores, que ainda têm pecado neles, como justos e sem pecado, então ele deve estar mentindo e, portanto, não pode julgar ou reinar todas as suas criações. Ele disse: Por que não justificarei o ímpio, ou Êxodo 23:07. Os ímpios são aqueles que seguem e dependem mais das tradições das pessoas, deixando de lado o evangelho da água e do Espírito, com o qual Deus nos redimiu de todos os nossos pecados da maneira mais justa e equitativa. Jesus disse: Do pecado, por que não creem em mim? Ou João 16:09. O único pecado que resta na terra agora é não crer no fato de que Jesus levou todos os nossos pecados através do seu batismo e da cruz, e se tornou nosso Salvador. Este é um pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo que nunca pode ser absolvido. Aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo não têm outra maneira de serem salvos porque não creem que Jesus lavou todos os seus pecados. O apóstolo João disse: Em todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu, ou 1 João 3:4-6. É ilegal não acreditar que Jesus levou sobre nós todos os nossos pecados através do batismo e da cruz. Ele rejeitará aqueles que cometem tal ilegalidade no último dia. Aqueles que permanecem em Jesus não têm pecado e são unidos a ele ao serem batizados nele. Aqueles que transferiram todos os pecados de suas vidas inteiras para Ele, através da fé no seu batismo, não têm pecado, mesmo que ainda pequem por causa das fraquezas da carne. Deus chama aqueles que depositaram seus pecados sobre Jesus e foram santificados pela lei do Espírito da vida, para serem justos. Ele lhes dá o Espírito Santo como um domingo. O Espírito Santo nunca vem sobre aqueles que têm pecado em seus corações. Davi disse em seus salmos: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal, ó Salmos 5 horas e 4 minutos. O Espírito Santo de Deus nunca habita nos corações daqueles que têm pecado neles. Mesmo um pecador que não tem o Espírito Santo pode dizer que foi salvo do pecado, de acordo com doutrinas e seus próprios pensamentos. No entanto, como as pessoas sentem remorso na consciência, nunca se pode dizer que estão sem pecado no coração e justificadas pela fé. Portanto, tal pessoa diz que é um pecador aos olhos dos outros, mas na realidade pensa que é um homem justo diante de Deus. Mas Deus nunca chama um pecador de justo. O pecador é o objeto de julgamento, e para que o pecador seja salvo, ele deve crer no Evangelho da Água e do Espírito Santo. Pergunta 11: e se dissermos que Jesus já eliminou todos os nossos pecados do passado, do presente e do futuro, de acordo com a sua declaração, como seria o futuro de uma pessoa que comete pecados continuamente, pensando no fato de que já foi perdoada de seus pecados por acreditar no batismo de Jesus e na cruz? Mesmo que essa pessoa mate outra pessoa, ela pensará que já foi expiada até mesmo por esse tipo de pecado por meio de Jesus. Portanto, esse indivíduo continuará a pecar sem qualquer hesitação simplesmente por acreditar que Jesus já eliminou até mesmo os pecados que ele ou ela cometerá no futuro. Por favor, explique essas coisas para mim. Resposta: em primeiro lugar, agradeço a você por levantar questões sobre o Evangelho da Água e do Espírito. As perguntas que você fez são as mesmas que muitos cristãos fizeram antes de nascerem de novo. Eu sei que você está preocupado com o fato de pessoas nascidas de novo continuarem a pecar mesmo depois de serem salvas pelo Evangelho perfeito. No entanto, quero dizer-lhe que as pessoas que acreditam no Evangelho da Água e do Espírito não são propensas a viver a vida com a qual você está se preocupando, mas sim levar uma vida justa em vez disso. Você precisa pensar sobre isso primeiro. Se o Espírito Santo estiver verdadeiramente dentro de mim, darei frutos santos mesmo que não queira. Por outro lado, se o Espírito Santo não habitar dentro de você, você não será capaz de produzir nenhum dos frutos do Espírito, por mais que tente. Como uma pessoa pode produzir os frutos do Espírito se não tiver o Espírito Santo em seu coração, mesmo que de alguma forma creia em Jesus? Isto é impossível. O Senhor disse que uma árvore má nunca poderia dar bons frutos, Mateus 7:17-18. Agora quero fazer-lhe esta pergunta e também dar uma resposta a ela. Você acredita em Jesus, mas está realmente levando sua vida enquanto triunfa sobre os pecados do mundo? Você está vivendo como um servo justo de Deus, vencendo os pecados do mundo, servir mais ao Senhor e permitir que outros sejam salvos de todos os seus pecados pregando-lhes o Evangelho da Água e do Espírito? Você realmente se tornou uma pessoa justa que não possui nem a menor quantidade de pecado depois de crer em Jesus? A única fé e Evangelho que permite que você responda ao sim ou a essas perguntas é o Evangelho da Água e do Espírito, do qual o Senhor deu testemunho no Antigo e no Novo Testamento. Continuamos a pecar no mundo mesmo depois de crermos em Jesus. Contudo, nosso Senhor foi batizado por João e derramou seu sangue na cruz para nos salvar de todos os pecados do mundo. Portanto, o Senhor fez coisas justas por nós, e fomos salvos do pecado pela fé na justiça de Deus e no batismo e sangue do Senhor que assumiu nossos pecados. Quero fazer algumas perguntas novamente. Você está livre dos pecados da sua consciência? Você não era tão pecador depois de crer em Jesus quanto era antes de crer em Jesus? Se isso for verdade, provavelmente é porque você não conhecia o Evangelho da Água e do Espírito. Portanto, você caiu nos problemas e distrações inerentes à carne porque não possui o Espírito em seu coração. Não importa o quão fiel você seja como crente, você só poderá escapar dos pensamentos da carne esvaziando seu coração e aceitando o Evangelho da Água e do Espírito. Você deve descartar seus pensamentos carnais e voltar à palavra escrita de Deus para entender o fato de que o Evangelho da Água e do Espírito é a verdade. Neste mundo, há muitas pessoas que confessam ao Senhor com os lábios, mas mudam a lei da salvação estabelecida pelo Senhor de acordo com a sua própria vontade. Se você for um desses tipos de pessoas, o Senhor o abandonará no último dia. Espero que isso não aconteça com ninguém neste mundo. Acredito que o sangue de Jesus na cruz é a única maneira de me salvar e espero não ser uma pessoa que faz perguntas porque quero viver o resto da minha vida independente do pecado. No entanto, seus pensamentos são pensamentos da carne que opôs não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar, Romanos 8 horas e 7 minutos. Paulo diz, os que estão na carne não podem agradar a Deus, Romanos 8 horas e 8 minutos. Se você realmente deseja ter a fé que agrada a Deus, você deve acreditar na notável obra do Senhor. Ele veio a este mundo através da Virgem Maria, levou os pecados da humanidade através do batismo que Jesus recebeu de João Batista no Rio Jordão, e assim cumpriu toda a justiça de Deus. Quem você acha que pode realizar a obra justa de Deus, uma pessoa justa ou um pecador? Um pecador ainda está no meio do pecado porque não recebeu a remissão dos pecados diante de Deus. Portanto, tudo o que resta para tal pessoa é o julgamento pelos seus pecados. Deus não pode permitir que pecadores entrem no seu reino porque opôs tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, ó Salmos 5 horas e 4 minutos. Deus disse que se um pecador vier até ele e lhe pedir algo, ele não ouvirá essa oração, porque suas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, ou Isaías 59:2. Visto que o salário do pecado é a morte, os pecadores inevitavelmente caem no inferno. Apenas os justos, que são santos e sem pecado no coração, podem fazer obras de justiça. Além disso, o Espírito Santo habita no coração dos justos, que não possuem pecado depois de crerem no batismo de Jesus e na cruz. O apóstolo Pedro disse no dia de Pentecostes, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, ó Atos 2 horas e 38 minutos. O que este trecho está dizendo é que, se você quer ter uma fé verdadeira e receber a remissão de todos os seus pecados pela fé, então você deve acreditar tanto no batismo de Jesus quanto em sua morte na cruz. Essa fé pode permitir que você ou seja batizado em nome de Jesus Cristo, ou seja, você pode receber a remissão dos seus pecados ao ter fé nas justas obras dele. Naturalmente, os discípulos de Jesus também deram cerimônias de batismo aos crentes nascidos de novo que acreditavam no batismo de Jesus e na cruz. Jesus ordenou a seus discípulos que batizassem todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28:19. Além disso, o apóstolo Paulo disse, vi, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, ó Romanos 8 horas e 9 minutos. Deus quer dar o Espírito Santo aos justos e selá-los como seus filhos. O Espírito Santo nunca pode habitar em um pecador porque o pecador possui o pecado. O Espírito Santo não gosta do pecado, e em vez disso, ele prefere a santidade, se afastar-se do pecado. O Espírito Santo também guia as pessoas justas nos caminhos justos e as orienta a seguir a vontade do Pai. Então, qual é essa vontade do Pai? É pregar o Evangelho da Água e do Espírito às pessoas de todas as nações e torná-las filhos de Deus sem pecado. A carne dos justos e dos pecadores comete pecado até morrer. Entretanto, o Senhor realizou o ato justo de eliminar todos os pecados que as pessoas cometem com sua carne e mente por meio de seu batismo e sangue. Esta é a justiça de Deus que Jesus cumpriu. Portanto, está escrito na Bíblia, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, Romanos 1:17. Uma pessoa que recebeu a remissão de pecados por crer na justiça de Deus vencerá a da lei do pecado e da morte e seguirá a sua justiça. Isto só é possível através do Espírito Santo que vem e habita naqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito. Todos os pecados passados, presentes e futuros do homem justo foram passados para Jesus quando ele foi batizado por João Batista. A carne dos justos também morreu junto com Jesus. Quando uma pessoa acredita nisso, ela se une a Jesus em sua morte. Isso se torna o julgamento de todos os pecados deles, Romanos 6. Portanto, mesmo que a carne de uma pessoa justa também cometa pecados continuamente ao longo de sua vida, o Espírito Santo habitando em seu coração os orienta para que possam seguir o Espírito. Uma pessoa justa é alguém que segue o Espírito Santo e faz a obra de Deus porque o Espírito Santo habita nele. Mesmo durante a era apostólica, muitas pessoas criticaram injustificadamente aqueles que nasceram de novo porque estavam preocupados com a vida das pessoas nascidas de novo que eram governadas pelo Espírito Santo. No entanto, essas pessoas interpretaram mal o verdadeiro evangelho da água e do Espírito pregado pelos apóstolos, como os pensamentos instintivos da carne. Portanto, o apóstolo Paulo disse a essas pessoas, "Em que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos?" Romanos 6:1-2, e ele acrescentou, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado, Romanos 7:25. Concluindo, a carne dos justos ainda é insuficiente e eles não têm escolha senão pecar continuamente, mas ainda seguem o Espírito Santo, pregando o Evangelho ao mundo inteiro. Os justos andam no Espírito porque seus corações descansam sob a graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Romanos 6:15-16. Assim como as flores reais são muito diferentes das flores artificiais, o mestre dentro do coração de uma pessoa justa e de um pecador são diferentes um do outro. Como o dono dentro do coração de uma pessoa justa é o Espírito Santo, a pessoa é capaz de andar no Espírito e seguir a verdade justa em sua vida, o que agrada a Deus. Por outro lado, um pecador não tem outra escolha senão seguir o pecado porque o dono dentro dele é o próprio pecado. Um pecador não pode levar uma vida santa porque não possui o Espírito, devido às suas muitas iniquidades. A suposição de que os crentes no Evangelho da Água e do Espírito não são capazes de levar uma vida santa é apenas uma falácia que surge dos pensamentos instintivos da carne. Deus os adverte dizendo, "Vestes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e, quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem, ou Judas 1:10. Muitas pessoas hoje em dia não entendem as vidas dos justos, mesmo que reconheçam o Evangelho da Água e do Espírito como o verdadeiro Evangelho, porque não o conhecem totalmente e não o receberam em seus corações. O que você acha das obras justas dos santos nascidos de novo? Eles ofereceram todas as suas coisas preciosas, até mesmo a si mesmos como sacrifícios vivos, para as boas obras de propagação do Evangelho para o mundo inteiro. De acordo com seus próprios pensamentos, por que você acha que os crentes no Evangelho da Água e do Espírito cometeriam propositalmente um pecado sob o pretexto do Evangelho? Os justos praticam boas obras pela fé no meio da luz da verdade e da justiça de Deus. Aqueles que praticam a justiça de Deus nasceram de Deus. Nós apenas esperamos que todos os pecadores retornem ao Evangelho no qual Jesus lavou todos os seus pecados com seu batismo e sangue. Sim, o nosso fervoroso desejo é que vocês acreditem sinceramente no Evangelho da água e do Espírito para receberem o perdão dos pecados e esperem pelo Senhor sem pecados até o último dia.